Às vezes eu recebia, até pela pressa, pelos prazos, uma proposta que não era tão clara. Eu não sabia, por exemplo, quantos vídeos ali o cara ia me entregar, ou o tempo de vídeo. E um briefing mal definido, ele consequentemente gera uma entrega incerta. Eu não vou saber se a minha produtora vai entregar o que eu realmente quero se eu não briefar ela da melhor forma. A gente nunca sabe, nesse ramo do audiovisual, aquele lance, aquela máxima de quem não é visto não é lembrado. Eu vou dizer, vou até complementar, quem não é visto bem, não é lembrado bem também. Tô indo pro evento amanhã, por exemplo. Hoje eu já dou uma scrollada em referências, então eu já vejo quem que é o principal concorrente dessa empresa, o que que ele faz. Ah, é o principal concorrente da Toyota, sei lá, Honda. Aí eu vou lá na Honda, vejo lá quais são os vídeos que a Honda publicou, como que ela fez isso. Ah, beleza, como que a Toyota vai fazer isso, só que melhor que a concorrente? Porque se eu fosse da Toyota, um exemplo, né? Eu ia querer fazer melhor que o meu concorrente.
Olá, quer vender mais? Quer vender melhor? Venda Sim! Está começando mais um podcast para você que quer ingressar na área de vendas, ou para você que já está vendendo, ou para você que quer vender em qualquer lugar. É ou não é?
Sandro Com Filho? Certeza, Sandro Filho aqui de novo. Um podcast feito para você aprender a vender mais, vender melhor, vender o tempo todo, não
é
verdade?
Vender é o que liga. Vender aqui é o que faz você não só sobreviver, como prosperar. E a gente sempre tem convidados aqui, né,
Sandro? Sempre. Sempre convidados, inclusive, de alto grau. Alto grau. Hoje a gente vai falar sobre... Primeira impressão é a que vende. E vamos falar sobre produção profissional, uma produção audiovisual bem importante, bem de alta qualidade, com alguém que tem maestria nisso, Léo Bergamo. Oh, já ia falar alguma coisa, então, eu passei para o convidado.
Porque a gente sabe que ver e ouvir, né, em qualquer mensagem é o mais importante.
Exato.
Léo, se apresenta aí, complementa, fala.
Bom, gente, obrigado.
Quem é tu.
Obrigado pelo convite, prazer estar aqui com vocês. E acho que eu sou um desvio padrão aí. Você falou que gente de alto escalão, eu não sei.
Alto grau.
Se eu tô aí nesse conjunto de pessoas aí.
Mas cara, a caminho D também serve.
Mas a caminho D, eu acho que sim. Graças a Deus, tem sido uma jornada muito massa aí. E eu sou o Léo, tenho 26 anos de idade, 4 anos mais ou menos no audiovisual, em produção, e focado 100% na produção audiovisual, apenas 4 meses. Então, nesse tempo, cara, eu já... Tive algumas experiências, alguns highlights aí no que diz respeito a cases de produção audiovisual, seja infoproduto, que é muito tema de vocês aqui no podcast, também em gravações e produções orgânicas para influenciadores, grandes influenciadores aqui no Brasil. E, cara, daqui para frente, ainda não sei o que tem por vir, mas eu acho que são grandes coisas também.
E é interessante uma coisa que você falou, porque o Léo... Conheço bem, cresceu muito rápido. E são 4 meses de foco 100%.
100%.
Mergulhou.
E em 4 meses você deu uma boa voada, cara.
Recentemente eu tenho...
Quer dizer, literalmente, né?
Não, literalmente. literalmente. Porque assim, só para dar um contexto assim para quem está nos ouvindo, né? Eu vinha dividindo a minha atenção entre estudar para um vestibular que eu gostaria muito de passar e focar na minha empresa 100%. Em junho desse ano, a gente está gravando isso daqui em novembro, né? Em junho desse ano, eu tomei a decisão de focar 100% no meu negócio. Deixar de lado o tempo e a dedicação que eu tinha para os estudos, para dedicar isso para o meu negócio. E comecei a planejar todo o futuro da minha empresa. Para quem não sabe, é uma produtora audiovisual que começou em Sorocaba. Recentemente, ontem, eu acabei de voltar de Manaus. Estava produzindo um documentário chamado Em Busca da Melhor Comida do Brasil, do Chef Otto junto com a Latam. Então, nós fomos até lá para gravar isso. E esse foi um projeto que eu executei o terceiro episódio em 4 meses, focando 100% no meu trabalho. Daqui 2 dias, não, 3 dias, eu tô indo para a Colômbia para fazer o meu primeiro evento internacional.
Olha só.
E era algo que eu, uma meta que eu tinha para o meu negócio, para alcançar daqui 3 anos. Eu queria em 3 anos internacionalizar a minha produtora.
Em 4 meses você já está.
Em 4 meses
já está com a passagem comprada.
Passagem comprada, hotel fechado, tudo, tudo. Amanhã eu passo a buscar a locação dos equipamentos que vão comigo. E em 4 meses eu consegui alcançar uma meta que eu tinha projetado para alcançar daqui 3 anos. Uma
Massa.
Primeira proposta em dólar fechada. E, cara, isso não é positivo só para mim. É positivo para os meus clientes, que também estão vendo a qualidade do meu trabalho e elevando o nível de qualidade do trabalho deles. Então, à medida que eu me capacito, que eu evoluo, meus clientes também evoluem junto comigo.
E esse cliente da Colômbia é local? É um influencer daqui que vai fazer um evento lá? Como funciona?
Não, esse evento na Colômbia é para uma empresa internacional, é multinacional, né? Uhum. Austríaca. Caraca. Eles trabalham com equipamentos de tecnologia, de sistemas elétricos de alta complexidade. Então, eles vendem equipamento para Itaipu.
Nossa, bem específico.
Específico, né? Super nichado.
E um evento, hein?
Eu fiz um evento com eles em Recife, há umas 3 semanas atrás.
Ah, tá.
Sabe,
tá,
você chegou a acompanhar. Uhum. No último dia do evento, eles me deram feedback. Léo, nós gostamos muito do seu trabalho. E a gente quer fechar mais 2 eventos com você. O próximo na Colômbia, daqui 3 semanas. E outro em agosto do ano que vem, em Foz do Iguaçu. Já deixa anotado aí na sua agenda para a gente fazer junto. E eu costumo dizer para quem está começando uma produtora ou começando no audiovisual no geral, assim, que está começando a prestar serviço, né, nesse sentido, que algumas coisas são muito importantes a gente carregar no início. E principalmente as soft skills, assim, o carisma de você entregar um bom trabalho, se relacionar com o seu cliente faz total diferença, cara. Total diferença. Então, o feedback que eu tive dessa empresa foi o seguinte, abre aspas, nós não vemos mais um evento nosso sem a sua cobertura, fecha aspas. Cara, isso foi... vale mais do que qualquer pagamento, sabe?
Pois é, e aí? Mas conta um pouco, como que foi, então, a sua cobertura, né? Como que você embalou, então, esse trabalho que você está fazendo que agradou tanto esse cliente?
Adiciona na resposta a seguinte pergunta também, porque aqui a gente está com o Ed, da Venda Sim, da Quadricast. A Quadri produz muitos eventos, então, qual a diferença dessa produção de evento necessariamente na estrutura ou só na produção de visual, como é seu trabalho também numa produção de evento?
Tá, para isso eu vou contar um pouquinho rapidamente da minha história.
Boa.
Tá? Eu tive uma rápida passagem pelo mercado de trabalho audiovisual como cliente. Eu trabalhei em uma empresa multinacional também e eu fazia parte do setor de marketing. Eu contratava a produtora, então eu entrava em contato com a
produtora. Você ficava do lado de lá, né?
Então, eu ligava para a produtora e falava, olha, eu preciso fazer um vídeo assim, assim, assado. Quanto que fica? Você sabe que eu preciso orçar com 3 produtoras. Então, me manda a proposta, a gente vai analisar a que for melhor para nós, a gente vai seguir e tudo mais. Nesse 1 ano, foi o suficiente para eu chegar à conclusão de que eu não queria seguir.
Está do lado de comprador.
Eu não queria.
Você queria ser o vendedor desse serviço.
Vendedor. Eu queria ser o cara que executa o trabalho, não o cara que...
Você queria estar na concorrência ali para entregar.
Exatamente, cara. Eu descobri isso ali, naquele ambiente, e eu também descobri diversas dores que o cliente tem, porque eu era o cliente.
Uhum.
Então, eu tinha produtora que era excelente no trabalho, na entrega, mas demorava para responder. Isso para o cliente doía.
Você vê.
No meu caso.
Já começou as dicas aí.
Exato.
Então, presta atenção.
Cara, e diversas outras coisas que são simples. Às vezes, no nosso dia a dia, a gente deixa passar e não dá a devida atenção, acha que é capricho. Mas, na verdade, para o cliente é uma dor. E eu pensei, bom, nesse 1 ano eu vou juntar, então, todas as dores que eu tenho como cliente e produtora para quando eu sair, quando eu fizer a transição para a minha empresa, eu focar nisso e me diferenciar no mercado.
Ou seja, você teve um estágio privilegiado de 1 ano.
Exatamente.
Onde você viu as deficiências das produtoras,
sim,
da forma de relacionamento com o cliente. É. E aí você foi catalogando ali, ó. Você foi fazendo o seu checklist para quando você mudasse de lado, você pudesse atender todas aquelas expectativas que
exatamente
você tinha.
Exatamente.
Como
uma
cliente.
Uma proposta clara. Às vezes eu recebia, até pela pressa, pelos prazos, uma proposta que não era tão clara. Eu não sabia, por exemplo, quantos vídeos ali o cara ia me entregar ou o tempo de vídeo. E um briefing mal definido, ele consequentemente gera uma entrega incerta. Eu não vou saber se a minha produtora vai entregar o que eu realmente quero se eu não briefar ela, uhum, da melhor forma.
Uhum.
Às vezes a falha é minha de não informar a produtora.
De você não der o briefing
isso
de que você espera, né?
Mas enfim, eu fui laudando isso. E para essa empresa em específico, a Omicron, né, que é a empresa... austríaca, eu basicamente fiz o arroz com feijão. Fiz um bom briefing com eles, dessa forma como a gente está conversando aqui, conversei com eles como...
num podcast?
Numa mesa quadrada, em 3 pessoas. E aí fui, executei o trabalho sozinho, eu tinha a intenção de levar mais uma pessoa comigo, que era um evento de 4 dias em Recife.
É.
Era, assim, uma loucura pensar em fazer sozinho, mas eu pensei, cara, eu vou dar 100% para lá, eu vou fazer um over delivery. O Sandrinho me conhece, essa é uma palavra que faz parte do meu dia a dia.
E tem que fazer parte da sua também, em todos os processos
você
comerciais.
Você pensa em trabalhar com vendas...
Cara,
over
tem
delivery
que ter um over delivery.
Over delivery, quer traduzir? É. Que é over delivery?
Over delivery, quero, porque...
É bom, né?
Tem...
É, boa.
É bom porque tem muita gente que é nova nesse sentido e até esses termos são inglesados,
né? Às vezes
você
vai querer traduzir no Google, ele não vai te dar a tradução certinha do que é over delivery.
Você conhece delivery por uma entrega, né? Então, você tem delivery como entrega, over é acima. Então, acima dessa entrega, você
entregar
vai entregar
mais
algo,
do que estão pedindo.
Muito mais do que o esperado. É alguma entrega a mais, um curso a mais, um e-book a mais, um... Qual, por exemplo, defina qual foi o seu over delivery nesse caso.
O meu over delivery nesse caso foi um vídeo a mais.
Aí, viu? Algo a mais.
Assim, existem inúmeras maneiras de fazer isso. Mas quando eu fiz o briefing com eles, eu reparei que o marketing dessa empresa tem uma cabeça muito aberta. Eles pensam muito pra frente, eles são muito divertidos na forma de comunicar e tudo mais. E aí eu lembrei que no filme Monstros S.A.
Caraca.
Olha só como foi.
Boa referência.
A minha cabeça foi super longe, assim. Mas no filme Monstros S.A. eles são uma indústria que faz energia.
Sim.
Só que através dos gritos das
gritos.
Crianças, né? E tem aquela cena deles entrando em câmera lenta, assim. E aí eles vão pras portas, sabe?
Tipo Armagedon, né?
E aquela música de fundo e tudo mais. Aí eu falei, gente, e se a gente... Isso durante o evento. E se a gente fizer... eles estavam lançando um equipamento novo, global, um lançamento global.
Tá.
E se a gente fizer um vídeo, como um teaser, desse equipamento, vocês entrando na feira, e tipo, todo mundo vai estar olhando vocês entrando com uma câmera passando na frente, sabe? E depois a gente coloca isso em câmera lenta e replica a cena do Monstros S.A., cara, batata, assim. Eles pegaram o equipamento, foram lá na entrada do evento e entraram com o equipamento em câmera lenta, assim, com cara de mal, assim.
Cara de...
Todo mundo
vamos arrebentar nessa feira.
Cara, que é aquilo? O que eles estão fazendo, sabe? Cara, ficou animal o vídeo. E eles super gostaram. Então, existem diversas maneiras. Uma cobertura de foto, por exemplo. Ah, a gente quer fazer uma foto profissional para todos os nossos funcionários aqui da empresa. Cara, eu como produtora, eu vou pensar, poxa, eu sei que eu vou chegar lá, vai ter gente que não vai estar se sentindo no dia mais bonito, sabe? Ah, não deu tempo de eu cortar o cabelo antes. E se eu levar uma maquiadora como produtora? Isso pode ser um over delivery. Às vezes eu corto um pouquinho da minha margem de lucro, mas eu fidelizo um cliente.
Uhum.
Ou passo uma imagem boa da minha prestação de serviço, suficientemente boa... para ele me indicar para um colega, para um amigo, para uma outra empresa que pode ser muito interessante para mim atender também.
Então, e mostra a sua preocupação também com a sua própria entrega.
Sim.
E assim, como você vai fazer várias fotos, então você não tem só o cliente que te contratou para fazer várias fotos. Você tem cada uma das pessoas que você vai fotografar que pode se encantar ali com a sua entrega.
Sim, aí vamos supor, eu vou tirar foto ali da Fátima, que trabalha no RH.
Uhum.
E ela vai casar daqui 3 meses.
Poxa.
Entendeu? E ela vai olhar e vai falar, caraca, o Léo veio aqui para tirar foto, ele trouxe uma maquiadora, gostei muito do trabalho dele. Léo, você faz casamento também?
Plantou, colheu.
Cara, a gente nunca sabe, nesse ramo do audiovisual, aquela máxima de quem não é visto não é lembrado, eu vou dizer, vou até complementar, quem não é visto bem... Não é lembrado bem também, entendeu?
Sim.
Então, se eu chego aqui com uma roupa amassada, sei lá, de qualquer...
A gente pode
maneira,
até lembrar
assim,
de você, né? Mas vai lembrar negativamente.
Isso, exatamente. Então, essa foi uma das formas, assim, com que eu abordei esse trabalho lá em Recife, já com a intenção de fidelizar um cliente muito em potencial para mim, sabe?
Uhum.
E você vê, são regras básicas que o Léo está colocando, que ele aplicou dentro do segmento dele. Como aqui o assunto é vendas, então tudo isso que ele está dando de dicas, ele serve para qualquer segmento, não só para produção audiovisual.
Uhum.
Mas como o assunto e a pauta hoje é audiovisual, a gente está falando de algo que embala o seu produto como infoprodutor, né? Que embala a sua imagem. Que embala de alguma forma e te destaca no mercado digital.
Com certeza.
Se você não tiver uma produção audiovisual bem feita, é a imagem que você acabou de comentar. Você pode ser lembrado, mas de um jeito que faz aqueles vídeos meia boca.
se você quer ser lembrado assim,
Beleza. É uma, pode ser uma estratégia, né?
Pode ser a sua estratégia, mas...
Vídeo lixo.
Não é a forma, não é a forma como eu quero ser lembrado.
Pô, sigo aquele cara com dos vídeos lixo.
Caraca.
Áudio horrível.
Aquele cara medíocre, assim, faz um trabalho...
Faz aqueles vídeos lixo, com escuro, com aquele áudio que não dá nem pra entender o que ele fala.
Aquele cara que só grava VSL, né? Vídeo super lixo.
Então, super lixo, VSL.
Essa VSL eu nunca fiz, cara.
Graças a Deus.
Mas é isso. Esse é um dos... cuidados, assim, que eu aprendi lá naquela época que eu tava trabalhando na empresa como cliente de produtoras e vi que, pô, não é difícil se diferenciar no mercado.
E como que você avaliava aquelas empresas que entregavam para você como cliente? Depois da entrega, como que você avaliava o que foi entregue, a qualidade ou até mesmo o custo-benefício do quanto você pagava para as produtoras entregarem aquele vídeo ou aquele serviço que havia sido contratado?
Cara, eu gostava do trabalho, muito. Ainda tenho relacionamento com essas produtoras, inclusive.
Você era exigente?
Eu era exigente. Mas o meu chefe era mais do que eu. Então, assim...
Então, tudo bem.
Eu tinha um crivo, passava para eles um feedback, mas quando chegava no meu chefe, vinha outro feedback. Então, é lógico, eu tinha as dores, eu olhava para essas produtoras e via oportunidades de melhora. Se eu fosse, naquela época, parceiro deles, eu muito provavelmente, numa mesa como essa, daria feedback para eles... nesse sentido, mas como eu estava num posicionamento de cliente e era mais delicada a relação, eu preferia manter daquela forma mesmo, vamos seguir o barco do jeito que está e depois a gente vê o que faz.
Passava um pano,
exatamente. Mas eu gostava muito da qualidade do vídeo que eles entregavam. Eu gostava da direção deles em set. Eu acho que uma boa direção é quando você deixa as pessoas no estado de flow. A pessoa nem repara que ela está ali na frente da câmera.
Ela esquece que existem câmeras, luzes.
Ela vai suave, ela vai tranquila, sabe? E eles conseguiam fazer isso. Tinha algumas questões mais de atendimento, assim, que eu acho que talvez o maior calcanhar de Aquiles das produtoras, que é... você fazer um bom briefing, você mandar uma mensagem, ser respondido no mesmo dia, sabe? Esse tipo de coisa. Mas em relação a custo-benefício, essa palavra eu acho muito interessante. Porque para uma multinacional que tem um budget de milhão ano, o custo-benefício vai ser muito diferente de um infoprodutor que tem um budget, sei lá, de R$1.000 por mês para gastar em produção. E o custo-benefício dele vai ser... cara, muito inferior, sabe?
Sim.
Então, a gente rodou lá, na época, o reality show Pedreiro Top Brasil. Primeira temporada, para eleger o melhor pedreiro do Brasil. Eu não vou lembrar exatamente o budget desse projeto.
Era alto, porque tinha até limusine.
Foi bem alto, tá ligado? Foi bem alto. E, cara, a expectativa da empresa era fazer um reality show que não precisa se pagar. A gente quer virar um case de marketing.
Era mais um material institucional mesmo,
exatamente,
né? Que ia servir como branding.
Exatamente. Só que o negócio estourou. Estourou. As marcas olharam para esse reality show como uma oportunidade de estarem presentes. A segunda temporada já elevou o nível, assim, muito mais. Muito diferente.
Estava falando de quantos episódios, assim, de cada temporada?
Eu não lembro, cara. Eu acho que... vou chutar 7. 7
de que duração?
Duração de 30 a 40 minutos.
40 minutos.
O episódio saía no YouTube, mas antes ele tinha um lançamento na Band, durante o programa Melhor da Noite.
Que massa!
Nós fomos lá na Band para...
A Band gosta desses projetos de reality assim, né?
Sim,
como Masterchef.
Quando a gente chegou com a ideia para eles abraçaram na hora.
Apresentaram como o pedreiro, como o Masterchef das construções ali, né?
Cara, exatamente. acho que essa é a melhor relação, assim.
Mas é Band nacional ou Band regional?
Band nacional.
Nacional, né?
Melhor da Noite acho que é nacional.
Ah, chique.
E é muito diferente do infoprodutor pequeno.
Sim,
ou melhor,
ele vai ter que trabalhar com pouca verba.
Então, para o infoprodutor pequeno, o custo-benefício é aquilo que vai gerar um retorno viável para ele, eu acho.
Então, qualquer investimento, né, se pensa como algo que você está fazendo esperando, no mínimo, o que você investiu de volta.
Para sair no 0x0.
Né? É, para sair no 0x0. Agora, você fala de investimento milionário, também é mais ou menos a mesma expectativa.
Talvez de forma indireta, né?
Como você comentou, é um projeto para mais trabalhar a marca, então o retorno ele é meio indireto. Mas, como você falou, uma ideia boa, ela ultrapassa essas expectativas, né?
Sim, totalmente. É, recentemente, eu comentei com vocês, ontem eu voltei de Manaus. E lá a gente gravando e tudo mais. E eu lembro de estar scrollando os stories assim e ver um anúncio de pizzaria lá de Manaus. Aí eu cliquei, cometi o erro de clicar no anúncio. Cara, só começou a aparecer um monte de anúncio de pizzaria pra mim. Até que teve um anúncio, cara, que eu falei, mano, eu preciso comer essa pizza. É maravilhosa essa pizza. Era um cara de luvas, assim, ele tava levantando o pedaço da pizza, sabe quando você... A boca até água.
Se eu sair de Manaus sem dar uma mordida nessa pizza...
Eu preciso comer essa pizza. Eu fui seco, cara, segui o perfil, mandei pra galera que tava comigo, falei, cara, sábado à noite é o nosso tempo, a nossa agenda livre, a gente vai comer essa pizza. Os caras, não, demorou, nossa, que delícia. Sábado à noite chegou. A gente foi lá, pô, vamos ver aqui se eles têm salão ou se é só delivery. Aí entrei em contato pelo WhatsApp. Vocês têm salão, só delivery? Ah, é só delivery. Aí eu faz o pedido por esse link. Cliquei lá. Ah, vamos escolher o sabor. Cara, uma hora para escolher o sabor com a galera, né?
500 mil opções.
Frango, catupiry, tá, beleza.
Por no básico.
Aí a gente olhou assim, nossa, tem até uma pizza chamada Sorocabana. Ah, caraca, que doideira, né? Tá, não sei o quê. Escolhemos os sabores. Ah, vou pedir para entregar então. Beleza? Beleza. Fui pedir para entregar, não entregamos no seu endereço. Falei, ué, deixa eu ver de onde que é essa pizzaria. Eu fui ver, é daqui de Sorocaba.
Ah!
Vanelville. Cara, o anúncio me ganhou tanto que eu nem vi que o número que
o
eu mandei
Vanel
mensagem...
É lá,
era de Sorocaba.
Você sabe onde é que é?
Era de Sorocaba.
O cara tava anunciando
o
lá...
O número que eu mandei mensagem era 015.
O cara pegou os seguidores ou a pessoa que era de Sorocaba, sim, de alguma forma, e apareceu o anúncio.
Apareceu pra mim lá, e eu seco, cara, pra comer aquela pizza.
Vendeu ainda pros parceiros lá.
Não, todo mundo ficou com vontade de comer, sabe? Então, por que eu cliquei naquele... E não nos outros de Manaus, sabe? Por que que eu fui seco assim, pensando, cara, conduzido quase que cego para venda, sabe? Porque o vídeo que o cara me mostrou ali tava excepcional. A pizza tava muito bem produzida, sabe? Me deu água na boca.
Assim. Você sabe que tem muitas produtoras que são especializadas em produção de vídeos de alimentos, né?
Sim.
De
sim.
comida, de fazer o queijo derretido, sim, de ter uma fumacinha diferente, que parece que solta cheiro o vídeo.
Não, é absurdo. A gente até tava comentando com o Sandro antes de começar o episódio. É o primeiro... curso grande, assim, que eu produzi, infoproduto, foi do influenciador cozinheiro Tommy. Ele fez um infoproduto chamado Doces que Vendem, para as pessoas que queriam ter uma segunda renda. E aí, sei lá, a pessoa trabalha de manhã à tarde como é a função dela.
Função normal.
E aí, à noite, ela pega para fazer um doce total e ela
se transforma num Masterchef também.
É, a ideia era cone trufado, palha italiana, nesse sentido.
Legal.
E aí, na época, olha como o mundo é feito de oportunidades. Um dos módulos bônus desse curso eram entrevistas com pessoas-chave. E um dos caras que seria entrevistado era o Beto Auge. Não sei se vocês conhecem. Ele é um influenciador. Influenciador não, ele é um criador de conteúdo gastronômico. Excepcional o conteúdo dele, maravilhoso. Você vê os vídeos dele e você fica com vontade de comer salada, velho. Entendeu?
Ah, tá.
É brincadeira, é brincadeira. E esse cara ficou doente. Ele não pôde ir no dia. E aí, a gente na correria ali tentando resolver, vocês sabem como que é o audiovisual. No dia da gravação, o cara ficou doente, não pôde ir. E aí, os caras viraram e falaram, Léo, você é produtor, você produz aí pro Otto, vai você, dá entrevista a você. Eu falei, cara, que responsabilidade,
que
né? Vamos pra cima, cara. Vamos pra cima. E uma das coisas que a gente abordou nesse episódio foi... como vender o meu doce caseiro na internet, né? Como que eu monto a minha vitrine digital no meu perfil do Instagram? E aí muitas dicas eram como essa, assim. Pô, eu quero que o meu vizinho, que é a minha colega de curso, de trabalho, compre o meu brigadeiro artesanal. Eu vou postar um vídeo dele derretido... meio capinga, torto, meio cansado. Não vou, cara. Eu vou fazer um vídeo dele legal, tirar uma foto boa. Ah, mas eu não tenho um celular bom. A sua tia talvez tenha, o seu vizinho empresta 10 minutos para tirar uma foto, pede para ele mandar para você. Sacou? Ah, mas eu não tenho luz, mas você tem uma janela. Cara, coloca um lençol ali na janela, sei lá, para fazer como se fosse um difusor, sabe? Deixa o doce bem próximo ali. Cara, o que a gente tem é o suficiente para a gente começar normalmente.
Ou seja, é um esmero ali, um carinho para produzir. É você olhar com olhos de quem vai ver também, né? Como você pode despertar a vontade de quem está vendo aquele vídeo.
Sim.
Eu acho que o vídeo hoje é, sem dúvida nenhuma, o que mais engaja.
Sim.
Sem dúvida nenhuma, em qualquer uma das plataformas, a gente pode encarar o vídeo como o principal material de venda.
Sim.
Sim ou não? Todo mundo concorda aqui?
Para mim, sim, também. Tanto então, no VSL que chamou a atenção dele, quanto em outros processos dentro da jornada do cliente.
É, eu costumo dizer que as produções audiovisuais elas deveriam receber comissão muitos pelas vendas. Ainda mais quando se fala de comestíveis, de gastronomia. Eu acho que o vídeo e a foto, ela vende demais. Eu lembro lá atrás, na publicidade, tinha uns fotógrafos que eram especializados em comida. Quando começou essa onda de comida japonesa, né, que tem muitas cores, vida, que as pessoas tinham preconceito na época.
Foguinho não, é aquela
massinha. Você tem 26 anos, eu tenho o dobro da sua idade, né? Mais um pouquinho. Então,
tem um bom tempo de estrada aí.
Então, a comida japonesa, eu sou da época que tinha um preconceito e ninguém gostava. Ah, peixe cru, E quem quebrou esse preconceito em relação à comida japonesa no Brasil foram os fotógrafos. Eles é que produziam fotos daquela comida linda, né? Até hoje são coloridas, né? Extremamente lindas. Sim. E que foi quebrando o preconceito em relação à comida japonesa ou a comer peixe cru. Como que, né? Vou comer peixe cru hoje e ninguém fala mais disso. Eu acho que assim, a fotografia, né? Ela começa pela fotografia. A fotografia, ela é o começo do vídeo também. Então, como você falou, a janela, a iluminação que entra ali pela janela, tudo pode valorizar o que você quer passar numa produção audiovisual. Você que já está nesse aspecto, então você valorizou isso nos seus clientes, eu acredito que eles perceberam isso. E vamos contratar o Léo, né? Vamos colocar o Léo para fazer lá no, na Colômbia.
Vamos chamar ele para.
Porque também, você falou de alimento, mas num evento, por exemplo, o que você valoriza no audiovisual na hora de captar um evento ou fazer os seus vídeos, as suas produções?
Cara, eu acho que existem diversos aspectos que podem ser valorizados. Eu, particularmente, gosto da relação entre as pessoas. Num evento como uma feira, por exemplo, onde tem lá o stand com os funcionários da empresa ali que estão se conectando com possíveis leads, né? Com pessoas que vão chegar com o crachazinho ali, vão ser escaneados e pessoas que querem saber sobre o produto e tudo mais. Eu valorizo essa relação entre as pessoas.
O relacionamento.
O relacionamento. Então, aperto de mão, o sorriso quando você encontra uma pessoa que você não via fazia tempo, aquela risada espontânea do, sei lá, você tá conversando sério com um cara aqui que é executivo e de repente ele solta uma piada e você não esperava, isso te quebra. Eu gosto de valorizar as relações pessoais.
Tem que ficar bem atento.
Tem que ficar muito atento. Porque um sorriso, cara, ele não dura um segundo às vezes.
São momentos ricos.
E contam muito num vídeo. Hoje eu fiz a entrega de um vídeo, um after movie de um evento e, cara, bastante pessoas, assim, no vídeo, sabe? Também tem equipamento, também tem as ativações que o evento oferece, às vezes um game, algum brinde, alguma coisa nesse sentido. E eu acho importante ter... eu costumo lembrar da época da faculdade que um professor falava assim pra mim, os contos de fada, como eles começam? Aí, eles começam com Era Uma Vez. E aí, como que você imagina o take do Era Uma Vez? Eu imagino um plano aberto, talvez um drone. Então, exatamente, é assim que você começa a contar uma história. Então, eu sempre começo a contar a história com Era Uma Vez. Com um drone na cidade, a pessoa, ela começa a assistir o vídeo sabendo onde ela tá. Uhum. Eu tô em Recife. Agora eu tô dentro de uma feira. Agora eu tô dentro do stand. E assim por diante, até chegar numa
storytelling.
Narrativa. Storytelling, exatamente.
É uma historinha, você acaba contando, né? E a feira, ou um evento em si, ele é cercado por experiências.
Sim.
Eu acho que você, como produtor audiovisual, quanto mais experiências você conseguir registrar, melhor vai ficar o seu vídeo.
Com certeza.
O resultado de uma experiência, né? Um sorriso, uma satisfação, uma brincadeira, qualquer tipo de relação ali é uma experiência.
E querendo ou não, é um tipo de arte também. Porque existem pessoas que decidem, num evento desse, focar na infraestrutura do evento, focar no top person do evento, e não em algumas outras coisas. Então, depende muito do olhar artístico do videomaker também.
É importante você que está assistindo que a gente está vendo dois lados de dicas aqui. Uma dele como empresário, né, como produtora, vendendo para um cliente. Ele já deu dicas sobre o que ele acredita que possa ser melhorado e ele já está usufruindo dessas anotações que ele fez ao longo do ano. E ele também como produto dele, né? Como ele entrega e como o produto dele vende para as empresas que ele está vendendo. Porque você tem uma relação de venda ligada em tudo aí, né? Porque os seus vídeos vendem para a empresa que você vendeu.
Perfeito, é. E se o meu vídeo não converte venda para o meu cliente,
pois é,
por
então...
Por que ele me contratou, então?
Então, você nós estamos falando, porque às vezes o produtor audiovisual ou os criativos do mercado, ou as pessoas que se julgam artistas, elas... Ah, não, eu não preciso vender, eu só sou artista, eu só manifesto minha arte. É. Precisa vender, sim.
Sim.
Precisa vender,
claro, sim.
Vender assim.
Sim, com certeza. Com certeza. Assim, se o intuito da empresa é ganhar um prêmio de publicidade, é, às vezes... Como foi o Pedreiro Top, o exemplo que eu citei aqui. Ah, nós não temos a pretensão de lucrar com isso. É outra coisa, né? Outro assunto. Mas pensando na venda, aí sim, exige uma cautela, um cuidado que faz muita diferença. Muita diferença.
É, tem que ter a pauta ali dos assuntos que você tem que abordar também, né? Os objetivos que a empresa tem são muito importantes para você poder até montar o teu projeto de produção.
Sim, é entender quem vai ser o público. Quem a empresa quer alcançar com isso?
Uhum.
Aonde que vai ser veiculado isso? Ah, é um anúncio de cinema, vai passar nas salas de cinema antes dos filmes. Cara, é totalmente diferente de um vídeo na vertical no TikTok.
É, o que você vai mostrar é o seu brigadeiro, né?
É, exatamente.
É o seu brigadeiro, se você apresentar... Se você apresentar torto, se você apresentar com imagens sem foco, ou imagens sem muita relevância...
Tirado no seu modo
Pô, mas
G3?
Cadê a sua sensibilidade? Então, você vai usar a sua sensibilidade, claro, mas se você não embalar direito e o seu vídeo... não atingir os propósitos que aquela empresa tem contratando a sua produção audiovisual, também não vai ter efeito. Ela vai te descontratar, né?
Sim. E eu acho legal a gente falar também para quem está assistindo a gente que, assim, existe um zelo pela qualidade, ótimo, tem que ter, mas também tem um limite aí entre aquele ditado do feito melhor que perfeito.
Uhum.
Em muitos momentos, o feito é melhor que perfeito. Você tem um prazo super apertado, e isso é super comum no audiovisual.
Tem que levar em consideração.
Você tem que levar em consideração. Às vezes, você conseguir um unicórnio pegando fogo para amanhã é impossível. Mas para daqui um mês daria. Mas o seu cliente precisa para amanhã. Então, existe um equilíbrio entre a melhor qualidade e a melhor entrega. Às vezes, a melhor entrega não é a melhor qualidade. Mas existe um mínimo de qualidade que a gente precisa seguir.
E como que você alinha isso com seus clientes? Porque, realmente, você tocou num ponto aí que é importante. Prazo. Prazo de produção num vídeo, ele impacta diretamente na qualidade.
Com toda certeza.
A gente sabe disso.
A edição é você que faz também.
Eu que faço a maioria.
Então, isso é um ponto muito importante do prazo
mas
também.
Dependendo do projeto, esse aftermovie que eu entreguei hoje, eu terceirizei a edição.
Ah, tá.
Né? Então... esse é outro aspecto também de mercado audiovisual, do network, de pessoas que te orbitam, que podem
te ajudar.
Te suportar, te ajudar. Uhum. Mas eu que normalmente faço edição, sim.
Entendi.
E quando você faz edição, é natural que vai ser uma produtividade, uma velocidade muito maior do que quem não fez a captação.
Perfeito.
Porque você tem noção do que você pegou.
Sim.
Se você já sabe que você vai fazer edição, conta pra gente, como é que você edita isso? Você já capta pensando na edição, não é?
Não, perfeito, é isso. Eu já, assim, tô indo pro evento amanhã, por exemplo. Hoje eu já dou uma scrollada em referências. Então eu já vejo quem que é o principal concorrente dessa empresa. O que que ele faz? Ah, é o principal concorrente da Toyota, sei lá, Honda. Aí eu vou lá na Honda, vejo lá quais são os vídeos que a Honda publicou, como que ela fez isso. ah, beleza, como que a Toyota vai fazer isso, só que melhor? Que a Porque se eu fosse da Toyota, um exemplo, né? Eu ia querer fazer melhor que o meu concorrente. Então, eu pego a referência, dou uma aprimorada, uma temperada no brigadeiro, e aí eu vou com isso em mente. Eu chego lá no evento da Toyota, é só um exemplo isso aqui, né?
Nunca sim, trabalhei sim, com são a Toyota, referências.
Mas ainda. Mas chego lá já sabendo, poxa, eu preciso de um depoimento que vai guiar a linha narrativa do meu vídeo. Aí, sei lá, eu vou pegar esse depoimento já no começo, porque daí eu vejo o que a pessoa vai falar. Aí se ela falar de um carro X, eu vou fazer imagens do carro X. E aí eu vou construindo a timeline do vídeo já aqui na minha cabeça. Então, eu tenho uma referência de vídeo pronto. Chego no evento. Eu tenho alguns pontos de partida. Um depoimento, uma cena específica, uma trilha que às vezes já me deu de motivação de colocar ela no vídeo. E eu parto disso. Aí eu tenho que deixar um pouco a criatividade fluir. Não tem muita regra. Mas eu encontro o caminho para melhor entrega durante essa captação. Se sou eu que vou editar, eu já vou captando pensando nas cenas. Se eu vou passar isso para alguém, eu capto mais para garantir que essa pessoa vai ter o suficiente.
Você brifa melhor ela, eu brifo, cara, você dá mais bem referências.
Bem detalhado.
Para você poder não se decepcionar e ela não trazer imagens que você precisa para fazer a edição, né?
Ou eu ter o risco de um retrabalho que eu não estou contando.
Uhum.
Então eu espero encerrar esse trabalho até quarta.
Ou seja, você planeja as suas captações.
Acho que essa é a palavra. Acho que planejamento.
É diferente de fasejamento.
Exatamente. Chegando lá, eu vejo o que eu faço lá.
É diferente.
E tem muita gente que trabalha assim.
Ah, tem, cara.
Acho que a maioria. Ainda. Então, quando a gente está falando de um assunto que é vendas, planejamento é fundamental. Para tudo, dentro de um processo de vendas, você planejar a sua prospecção, você planejar a produção, você planejar é importantíssimo para que o produto que você entregue no final esteja próximo daquilo que você planejou, porque aí você alinha as suas próprias expectativas, não é nem a do cliente, é as suas, suas próprias.
E quando eu falei o título do episódio, da primeira impressão é que vende, existem algumas primeiras impressões, então tem a da VSL, a campanha que você viu da pizza, por exemplo. Depois, o segundo ponto de contato, que é a página.
Sim.
Da página, a compra, da compra para o curso. O videomaker ele vai entrar bastante na edição, etc., da campanha.
Uhum.
Muita página tem vídeo dentro. Esse vídeo, para mim, ele tem que ser excepcionalmente produzido também, porque eu acredito, sim, nessa produção profissional e converte bem. E também o curso. Eu vou dar feedback. Eu vou contar uma historinha a respeito de um cliente meu. Tem o curso todo, o curso não daria para fazer de forma 100% profissional, por problemas de budget mesmo. Mas eu falei, cara, as primeiras aulas, o módulo de introdução tem que ser 100% profissional. Chamei o meu videomaker, meu fotógrafo, não foi você na época ainda, né? Você não tinha entrado com a gente.
Tudo bem.
E aí fizemos uma baita produção na casa dele mesmo, juntando todas as coisas, pá, ficou lindo. O primeiro módulo tá lindo, o resto... tá na webcam, mas tudo bem, tava bom ainda, não tá ruim. Feito melhor.
Ele fez a teoria hambúrguer, né? Colocou a base, o começo, o recheio horrível, e aí fechou, o encerramento tá legal.
Mas porque realmente a primeira impressão vende muito bem.
Sim.
Hoje, numa campanha, você falou que trabalha já com infoproduto também. Numa campanha que você cria, quais são alguns pontos que você enxerga? Porque hoje você já trabalhou com gastronomia, né? Chef Otto, Chef Tommy. Alguns outros nichos, por exemplo, que você já fez infoprodutos, você sabe dizer quais foram? E o que, que você acha que é legal ter numa VSL para chamar a atenção?
Tá, ó, eu acho que foram os três principais nichos que eu já trabalhei com infoproduto foram gastronomia, que foi o que eu citei, desenvolvimento pessoal, que é a parte de neurociência aplicada a autoconhecimento mesmo, e imobiliário. Nada a ver uma coisa com a outra, né? Mas nesses três nichos, acho que tem algumas coisas que se conversam, que a gente pode ter como dicas para um modelo geral de VSL ou de venda de conteúdo. E assim, isso que você falou da qualidade do hambúrguer, eu tento sempre manter o nível de qualidade.
Sim.
Tá ligado? Então, uma VSL muito bem produzida vai converter em venda. E não tenho dúvida. Se você tiver um bom alcance, uma boa estratégia de alcance para essa VSL, top, seu produto vai ser vendido.
Sim.
Mas aí se o cara entrar no seu curso, e for uma meia suja, fedida, cara, ele vai devolver no sétimo dia, às vezes no primeiro dia ele vai devolver, uhum, e ele vai reclamar. E aí, a galera que for, tiver um pouquinho de insegurança na hora de comprar o seu curso e for pesquisar ali, ah, o curso do Leozinho e tal, não sei o quê, meia suja, fedida. Pô, eu não vou comprar isso aí, cara. Então, você ter um mínimo de qualidade, uhum, é assim, acho que...
Obrigação.
Obrigação. Mas, eu diria que de todos os aspectos, assim, conteúdo, imagem, áudio, iluminação, cenário, os dois mais importantes, que pelo menos eu busco, se eu for comprar um curso hoje, eu vou buscar, é conteúdo. Eu não compro um curso por imagem bonita, sacou? Eu compro um curso porque eu quero aprender alguma coisa. E áudio. Porque se eu não entender o que o cara fala, se for...
Acabou,
se,
né?
Se for uma agressão...
tiver um RFzinho ali, uma interferência...
Cara, eu não vou conseguir consumir. Uhum. Então, pode até ser uma pessoa que não tem a melhor câmera. Não tem problema. Pode até ser uma pessoa que não tenha o melhor cenário. Seja uma parede preta. Não tem problema. Mas se o conteúdo for bom e o áudio for legal, eu vou até o final desse curso, cara. Então, desses aspectos audiovisuais, acho que esses são os dois principais. É lógico, assim, se você tiver a oportunidade de investir num cenário bacana, você pensar, pô, que roupa que eu vou estar vestindo para gravar o primeiro módulo? Eu vou variar para o segundo, que eu vou falar de um outro tema, vou tentar trocar a cor da minha camiseta? Ótima estratégia, sabe? Mas dentro desses três nichos que eu falei para vocês, gastronômico, desenvolvimento pessoal e imobiliário, acho que são esses os dois principais tópicos que, para quem está iniciando, eu deixaria como dica.
Você já estava com o caminho meio traçado, porque acho que a visão que você tem de qualidade, né, ela é muito boa. E você pegou aí a gastronomia, por exemplo. Já não dá para aplicar essa dica de você pode fazer com uma câmera qualquer, com um fundo qualquer, porque não. A gente percebe nitidamente que se você não tiver uma luz bacana, o vermelho vira laranja.
É.
E aí aquela comida ali fica totalmente... Eu já peguei cardápio de restaurante que dá vontade de levantar e ir embora. E às vezes a comida é boa, mas a imagem que ele representa ali no cardápio dele, ele não teve nenhum cuidado com um fotógrafo profissional. Ele mesmo tirou a foto e botou lá no cardápio. Sim. Então você vê lá o pastel verde, né? Então assim, você não vai ter vontade de comer. Então, você já começou a carreira, então vamos falar assim, trabalhando com audiovisual para gastronomia, você já começou a ter um grau de exigência, tenho certeza que moldou aí para o que você está fazendo hoje.
E moldou tanto que é um saco acompanhar o Léo no Instagram, porque os stories dele e as fotos de comida é espetacular.
Então,
eu fico assim, saco.
Cara, eu tenho reparado que eu tô postando muita comida, cara. A cada 5 stories, 3 é pra de comida.
Pô, por onde você andou ali em Manaus, Deus do céu, deu, putz, cara, foi difícil acompanhar essas stories.
Não, foi bem legal, não foi difícil, foi bem legal.
A gente fala aqui que realmente o audiovisual de gastronomia, ele molda videomakers, ele molda fotógrafos, ele faz com que as pessoas comecem a entender o que é fotografia e iluminação por causa de comida.
É verdade.
Porque se você fotografar pessoa, também é difícil. Mas comida, ela reflete ali, entendeu? Então, ela é muito clara a diferença entre um prato de comida bem fotografado e um mal fotografado.
Legal, eu não tinha pensado nisso.
Entendeu? Então,
eu
acredito que você tem uma formação básica desse mercado de gastronomia que te deu uma exigência aí na sua carreira em relação à fotografia, cor, à captação das imagens, o seu nível de exigência de si próprio deve ser alto por causa disso.
Não, eu diria que era até bem mais alto. Eu tinha um problema, assim, com perfeccionismo, pessoalmente falando, sabe? E eu fui tentando desconstruir isso, porque isso me atrapalhava. Uhum. Hoje, eu aproveito a parte boa que restou. Mas eu tinha esse problema, assim, de organizar... Ah, eu quero tudo do meu jeito, organizado do meu jeito, assim, sabe? E hoje eu tento aproveitar o que é bom disso, sabe? Mas ter zelo pelo trabalho reflete, assim, na confiança que seu cliente vai ter por você.
Sim.
E o que você tem agora a dizer a respeito da IA nesse teu ramo, nesse teu segmento?
Boa, você usa, hein?
Cara, baita pergunta. Comecei a usar, não tinha o costume de usar antes. Acho que, assim, comecei a usar... nas legendas automáticas, né?
Ah,
um tempo, beleza, já ajuda pra caramba, né?
Muito. Quando eu comecei na edição,
lembra?
Eu tava na aula de curso, cara. 3 horas de aula, Nossa, demorava um dia inteiro para legendar. Mas, cara, a IA vem para facilitar muito. Ela é uma ferramenta que torna a nossa organização, a nossa produção muito mais eficiente. Uhum. Muito mais eficiente. No audiovisual, no que a gente diz respeito a... Vamos pensar nas etapas de produção. Na pré-produção, a IA ela te ajuda a fazer as perguntas certas para o seu cliente, a imaginar aquilo que ele vai te questionar, a como você se preparar para abordar um bom atendimento, para fazer um bom atendimento. Durante a produção, a IA ela pode te ajudar com uma solução rápida. Você está ali, sei lá, às vezes você encontrou um problema de um equipamento que não sabe que vai funcionar, cara. A IA, às vezes, ela te ajuda a encontrar a solução mais rápida. E na pós-produção, principalmente, você está na edição ali, você quer fazer um efeito que antes demoraria meses para você fazer, você usa uma IA, você faz na hora. Uhum. Então, eu uso IA, assim, todos os dias.
Usando.
No meu workflow, quase em todas as etapas.
Virou um sócio.
Virou, cara, eu vi um post esses dias falando que a IA é o novo Excel.
É muito mais, cara.
Eu já era o cara que tinha a minha vida em planilha, cara. O Sandrinho sabe, velho. É. Eu tinha, assim, minha vida inteira organizada em planilha e hoje o meu chat GPT lá, ele...
Cara, seu parceirão. Ele organiza tudo, é o parceirão, né? É o Gepeto.
Um ponto sobre a planilha, o Léo foi fazer uma pregação lá no Campola.
Sim.
Foi fazer a pregação. O culto, a pregação toda foi feita na planilha, cara. Você vê lá. Eu dividi aqui a vida de Jesus numa planilha pra você ver.
Cara, realmente, eu tinha pego os dias da Páscoa, né? Cara, eu nem lembrava disso aí, mas é verdade, cara. Pra mim, a minha cabeça pensa em planilha, assim, sabe? Mas a IA, ela é, hoje, eu diria que uma ferramenta essencial. Essencial. Assim, é possível fazer sem IA? Super possível, continua sendo, mas...
Mas demora muito mais.
Você não vai acompanhar o nível e a velocidade dos seus concorrentes se você não usar, então...
Existe IA hoje para essa edição de vídeo que fique, tipo, top? Porque, sim, por exemplo, eu conheço só o Opus Clip porque são os videozinhos iguais que eu faço, que é videozinho de corte de podcast, etc. Eu uso o Opus Clip, funciona muito bem.
Uhum.
Mas tem edições de evento que são espetaculares, eu não sei se uma IA consegue. E se sim, qual?
Esse tipo de IA que você está falando, que é... Eu acho que talvez seja a que a galera mais usa. Que você joga ali uma imagem, um material ou outro, e ela já faz tudo.
Massa.
Isso é muito interessante para quem trabalha com prazo de entrega same day, por exemplo, sacou?
Então, eu até ia perguntar se você faz same day ou não.
A minha produtora faz.
Same day, para quem não sabe, são os vídeos produzidos no mesmo dia. Você tá lá no evento, captando, editando e publicando.
Isso. Então, é o clássico exemplo do casamento, né? A pessoa sai da cerimônia, chega na festa, já tem o vídeo da cerimônia rodando.
Rodando.
Mas eu, Léo, não faço same day, porque eu sou um só. Mas a produtora faz.
Entendi.
No same day, a gente não costuma usar esse tipo de IA. Mas existem... Poxa, como que é o nome? Existem ferramentas dentro do software de edição. Eu uso, por exemplo, o DaVinci Resolve, tá, que é um software de edição.
Eu sou evangelizador do DaVinci.
Sério?
Na agência, eu falo para todo mundo que teria que todo mundo se converter para usar o DaVinci.
Não, sensacional. E recentemente, eu me vi numa sinuca de bico, comprei o estúdio, que é a versão paga. Cara, hoje eu edito o vídeo... Assim, praticamente. O DaVinci vai fazendo tudo, assim, sabe?
Tô louco.
Mas é modo de dizer, lógico.
Não, não, sim, mas ainda assim...
Mas dentro das ferramentas do DaVinci, existem IAs que facilitam muito a vida. Hoje eu consigo traquear um objeto lá na Color Page, cara, que eu demoraria...
Não estamos ganhando o dinheiro da DaVinci aqui, mas assim...
Ainda não.
Ele é uma plataforma que já é muito usada em Hollywood mesmo, para edição de filmes grandes, blockbusters, o pessoal usa DaVinci.
Uhum.
E o DaVinci acaba sendo uma solução muito utilizada, né?
Muito. A IA está dentro do DaVinci, facilitando e dando velocidade para as ferramentas que a gente usa.
Uhum.
Então, o meu uso de IA hoje é dentro desse tipo de ferramenta. E principalmente na consulta de informação ali, nas IAs generativas, né? Que me ajudam muito com conteúdo e elaboração de planejamento, produção, briefing, tudo isso que é em torno da produção audiovisual.
Bom, maravilha. Tem assuntos aí para realmente a gente fazer outra série, né?
Sim, cara, eu passaria horas.
É, eu tenho certeza, mas a gente tem aqui um tempo, né, limitado, mas com certeza é um assunto para a gente já provocar séries. A gente tá, cada episódio que a gente faz aqui, a gente está prometendo uma série para os nossos telespectadores aí, né? Mas, Léo, foi muito legal esse papo, né? Então, tenho certeza que a gente vai ter outras discussões a respeito de produções audiovisuais, porque é, sem dúvida nenhuma, a embalagem que vende. É uma embalagem necessária para se vender no digital hoje, ou até mesmo fora dele. E a gente vai conversar, a gente vai colocar umas pautas aí, quem sabe chama outros profissionais para a gente discutir determinados temas do audiovisual. Legal. E com certeza você vai estar convidado aqui, convidadíssimo para os próximos episódios aí.
Vai ser um prazer, cara, com certeza.
Obrigado.
É, valeu, eu queria só apontar algumas coisinhas, porque você trouxe coisas muito boas para você. É, para você que está assistindo, que está no início da infoprodução e não tem como fazer um produto profissional ainda, não tem como contratar uma produtora como a Pillow, por exemplo.
Sim.
Mas você ter ali alguns pontos muito bons, como pedir ajuda. Eu gostei dessa sua ideia, porque realmente as pessoas não pedem. Se meu amigo que tem um baita telefonão e eu não tenho um Motorola, não consigo gravar direito, o cara pede. A pessoa que tem que ter vergonha de não ajudar, não você. Então, isso foi uma boa ideia. Então, muita gente aqui, assista de novo esse episódio, vai anotando as dicas que ele deu, porque realmente ajuda. Obrigado.
Cuide bem das suas produções audiovisuais, cuide bem.
É, exato.
Boa, gente, obrigado pelo convite, por estar aqui. Obrigado você que assistiu até aqui, todo esse papo maluco, a gente voando de um assunto para outro, mas eu espero ter contribuído aí para ajudar vocês a vender mais. E, bom, se vocês quiserem aí um segundo round, um jogo de volta.
Tamo junto.
Opa, tô dentro.
Quer vender bem? Quer vender melhor? Quer vender mais? Quer vender mais rápido? Venda sim. Até o próximo episódio.